A minha infância aqui em Itaperuá, eu era uma infância, a gente tinha uma infância muito gostosa, assim, tínhamos muita liberdade de brincar nas ruas. Não existia luz naquela época, né? E quando era à noite, a gente gostava de brincar de roda, brincar um pouquinho, até 8 horas, mais ou menos, né? Depois apareceu as luzes, era até 10 horas da noite, a gente tinha que correr para casa. Mas era um Taperoá bom, um Taperoá de gente muito elevada, de muita cultura. Eu sempre digo que o meu Taperoá era um Taperoá muito elevado, muito chique em cultura. Nós tínhamos naquela época cidadãos como o doutor Adonis, que era um grande homem Taperoá, um doutor Ariano Suassuna, um doutor. Era tanta gente que a gente assim, muita gente. O senhor Aristides Faria era um homem, eu era criança, com 10 anos, 12 anos, ele era de uma pessoa assim, íntegra, de uma maneira que eu estava dizendo, hoje a gente não vê mais, né? Porque eles naquele tempo usavam chapéu, né? Usavam chapéu, usavam bengala, os homens de Taperoá se vestiam muito bem, os antigos, né? Era de terno, né? Bengalas. E quando a gente passava, ele muitas vezes estava sentado na calçada. Eu me lembro ainda criança, eu sempre digo mesmo à filha dele, que o meu Taperoá não é mais aquele, porque era um Taperoá de gente de elite. Ele levantava-se e referenciava o chapéu, né? Para que a gente passasse. Eu, uma criança. Hoje não tem mais. A gente não vê mais essa cultura, né? Em Taperoá. Infelizmente eu não vejo mais, mas também é a evolução do tempo. Mas Taperoá sempre foi uma cidade boa, pacata, de muita gente humilde e amiga, né? Que nós não somos humildes e amigos um do outro. E um Taperoá simples.
Taperoá começou nessa margem de rio aqui, não foi?
Na margem do rio.
Como é que foi isso aqui?
Isso aqui foi, pronto, quem sabe falar você muito bem isso aqui é Balduíno Veles, que era justamente a esposa dele, não falou? Ele é quem sabe falar, porque ele é da fundação, ele tem toda essa história contada de Taperoá, nessa beira de rio, ele tem toda a história. Aqui é a pessoa indicada
Mas o que a senhora assim ouviu
para
dizer é o quê?
falar, eu não sei não, porque ele sempre conta, quem conta é Balduíno, né? Mas eu, nessa história assim, do princípio, princípio mesmo assim, eu não sei
E
falar.
quando a senhora assim era
Mas eu
criança aqui,
tenho.
a cidade era desse tamanho?
Não. Era pequenininha. Era essa rua. Era uma rua. Era essa daqui que sempre foi a principal, né? Essa aqui. Essa. A João Suass, a praça aqui, João Suassuna, que é, pega 15 de novembro, João Suassuna. Que era Raul Machado, parece que não, era Raul Machado. Parece que é Álvaro Machado, que era essa daí, que hoje é. Que aqui mudaram a rua toda, né? Essa, ali a Álvaro Machado, que era à beira do rio, a 23 de maio, a Álvaro Machado, essa Praça João Suassuna aqui com a 15 de novembro, a rua Epitácio Pessoa, que era a antiga São José, que é hoje, né, a Dom Gival, o terceiro neto. E a 13 de maio, pronto, Taperoá era isso aí. E um pedacinho da Rua de Solon, que era assim, mas essa outra Taperoá, isso era tudo sítio, inclusive essa parte de Taperoá. Essa parte mais ou menos onde tem o Banco do Brasil, onde tem essas partes, isso era tudo um sítio, o sítio do Coronel Chico Bezerra. Foi no governo de Manuel Marcioneiro, que ele desvendou isso aí. Começou a tirar os armazéns no meio da rua, para fazer essa praça, que eram uns armazéns aí no meio da rua. E aí começaram, a viúva começou a vender os terrenos e passou a ser cidade, que é o que a gente vê hoje, que é a cidade. Isso era um sítio. Sítio do Coronel Chico Bezerra.
E na época da senhora criança já existia esse casario todo,
Já.
antigo assim?
Já, Essas casas antigas de Itaperó existiam e muito mais bonitas, porque mexeram muito, né? Mexeram muito. Da Chã da Bala, chamada, né? Lá onde Balduíno mora, a casa toda ela existia.
Como é que é o nome da rua?
Não, lá porque a rua do tempos passado tinha o nome de a Chã da Bala, que hoje é 15 de novembro.
E mas esse nome Chã da Bala?
Era uma guerra, foi uma guerra que teve aqui, né? Tempos que não. Pronto, aí Balduíno Leles é quem explica tudo isso definitivamente, porque não foi no meu tempo.
E por causa dessa guerra ficou
uma teve isso aí. Eu não sei se foi uma guerra indígena ou se foi a respeito. Eu não sei nem contar direito, né? Se foi. É que teve uma guerra aí, por isso que tem o nome Chã da Bala, né? Lá.
Aquela parte. As pessoas que moravam? Porque a senhora falou assim que aqui em Itaperuá era uma cidade assim muito elevada socialmente.
Socialmente, né? Assim, muita,
as pessoas...
porque tinha muitas pessoas assim elevadas, né? Era a família do seu Tagi, era muita gente assim, muita gente formada já naquela época, né? O doutor Delarri, doutor Edson, doutor Adonia, doutor, tem até o nome, peraí, Mandel Tagi, desembargador Mandel Tagi, eram somente assim, sabe? Eram família do doutor Ariano Suassuna, que depois foi embora, dona Ritinha, esse povo é todo aqui. O povo Manuel Dantas Vilar, que também tinha os filhos dele, tudo formados. Era muita gente assim, uma cultura muito elevada, Itaperuá tinha. Sempre teve, né?
E esse povo morava nessas casas aqui?
Tudo, e morava aqui, os filhos estudavam no Recife.
E por que que iam para o Recife, não para João Pessoa?
Não sei. Até hoje eu não sei. Até hoje eu não sei, porque a maior parte daquela época dos estudantes daqui estudavam tudo quase no Recife. Não...
Devia ter
sei
mais prestígio
se era,
lá, né?
Eu não sei se é família ou talvez assim, mas não sei. Eu sei que era mais ao Recife, os estudantes. Tinha também na... Teve também estudante, né, que já, no tempo já de meu pai, estudava em João Pessoa e depois foram para o Recife. Mas esse povo mais novo estudava também muito no Recife. Estudava no Recife, vinha na época de férias, passava as férias em Itaperuá e fazia aquela festa, para era muito alegre. Tinha muita festa, uma festa muito boa, muito, muito, muito alegre mesmo. O nosso Itaperuá era um Itaperuá muito bonito, viu? Muito bonito.
E as escolas na época da senhora criança, como era?
Sempre teve. No meu tempo já tinha a escola, o que é hoje é o primeiro grau. No nosso tempo era o Grupo Escolar Félix Daltro, que ainda existe até hoje. E até o governador Dorival Terceiro Neto, doutor Tagi, esse povo tudo estudaram primário, os para trás, eu não sei, que era com professores particulares, né? Que tinham. Teve tempo aqui que teve freiras que muito para trás, né? Isso eu não sei contar, só que eu vi, eu não sei nem o nome delas, mas que teve. Né? Que teve escolas de freira aqui para trás, no tempos para trás.
E as escolas, assim, eram muito boas?
A tal da irmã Cotinha, a irmã Cotinha, não sei. Sempre foram boas, professoras boas, professoras formadas, já naquela época. Nós tínhamos professoras como Dona Odaci, que tinha o curso, Dona Maria Alice Tagi também, Selma, muita gente. Eu já não estou dizendo a você, que já era naquela época, já tudo letrados, né? Nossos professores já eram professores. Para trás é que era desse jeito, né? Que vinha professor de fora, até mesmo de Recife. Eu acho que é para esse povo de, traziam mais. Até no meu tempo, no tempo da minha mãe. E no tempo passado, os professores vinham do Recife. Ficavam morando na casa das pessoas, né? Não sei como era. Minha mãe, a professora, minha mãe dizia. Que o professor dela, meu avô, trouxe do Recife para ensinar ele no sítio, né? Aí aqui era assim. Hoje não, hoje está tudo moderno, tudo muito bom, né? Tudo fácil. Mas no nosso tempo não era fácil assim, não.
A senhora chegou a estudar com professor particular também ou já na escola?
Não, Eu tinha, já comecei, já estudei já na escola, no grupo escolar Félix Daltro, quando eu tinha, que eu morava num sítio, né? E quando eu vim para a cidade, eu já vim direto para o grupo escolar Félix Daltro.
Criança pequena ainda?
Pequena, com 7 anos.
E depois, assim, a senhora sentia que tinha uma facilidade para as outras pessoas, assim, as outras famílias mais simples, assim, estudarem os filhos? Ou era só o pessoal, assim, que
Não,
tinha uma condição melhor?
Estudavam. Os que moravam por aqui estudavam, né? Os que moravam na cidade estudavam, todos estudavam. Eu mesmo, já depois da década de 50 para cá, todo mundo já estudava. E no meu tempo também o grupo era cheio de crianças. A gente aqui era num nível só, né? Assim, todo mundo.
E é interessante isso porque em muitas cidades, às vezes assim, as próprias famílias não têm uma preocupação de fazerem os filhos estudar, né?
Não, mas aqui sempre fizeram, né? Até os pobres mesmo sempre estudaram, né? Sempre não. Tinha aqueles que não queriam estudar, né? Mas os que tinham vontade de estudar sempre conseguiram estudar, mesmo no sítio. Eu estudei aqui no grupo Escolar Federal, depois estudei num sítio aqui, a Quixaba, na casa de uma tia minha, que tinha uma professora que veio de João Pessoa, professora do estado, e lá ensinava no sítio, a Quixaba, do primeiro ao quinto ano naquela época. Depois voltei de novo para a rua, para como eu chamo matuto, né? Voltei de novo para a cidade, mas estudei. Daqui fui para o sítio, depois voltei. Aí depois fui embora.
Na época da senhora, aqui na cidade, jovem, assim, e das amigas da senhora, a senhora sente, assim, em relação à posição da mulher, né, na cidade, na sociedade como um todo, existe muita diferença de como era naquela época e hoje em dia?
Existe. Na cultura, na maneira, existe muita diferença.
Como que seria essa diferença?
Não, eu acho assim, né? Porque antigamente nós éramos uma pessoa, assim, com mais privacidade, né? Nós não tínhamos a liberdade que hoje esse povo tem. Nós não tínhamos. Hoje está muito liberta as coisas. Nós não tínhamos.
Mas existia, assim, a própria possibilidade, assim, de a mulher trabalhar fora?
Ah. Sempre existiu.
Sempre.
Sempre estudar ou trabalhar fora. Desde quando eu comecei a ser gente que já existia, né? Porque para trás não, mas no meu tempo já existia.
Porque às vezes tem muitos lugares assim que a família é mais assim, o marido não gosta, né? Que a mulher trabalha fora.
Hoje em dia é que está mais liberal, né? Isso que eu disse a você, né? Naquela época a mulher vivia mais para o lado que mesmo, né? A gente era mais, a mulher era mais professora naquela época, né? Era mais professora do que qualquer outra coisa.
Era mais, a profissão mesmo era como a senhora diz, né? Ser mais professora.
Era,
né?
Ser mais professora.
Agora, por que será que as mulheres assim se dedicavam mais apenas a essa profissão?
Não sei, eu acho que não tinha uma visão, né? Uma visão assim mais ampla, porque naquele tempo a mulher... Nós já fomos privilegiadas, né? Porque para trás ainda era muito pior, né? Eu mesmo já fui criada, graças a Deus, com toda a minha liberdade. Eu nunca fui privada de nada, assim. Meus pais não... Nunca teve.
E os, quando assim se pensava, né, a questão da criação dos filhos, né, aqui na cidade, naquela época, era muito diferente de hoje em dia, a maneira de criar os filhos?
Acho que sim.
O que a senhora sente assim de diferença?
Eu sinto assim, porque nós mesmos não tínhamos direito de ficar no meio da rua, né, brincando com um com o outro, não. A gente tinha que ficar em casa, né, estudando em casa. Éramos mais recantadas. Nós éramos arrecantadas, a gente não tinha a liberdade de viver. Tínhamos ficar um pouco retraída, muita coisa, né? Assim, para poder não estar. Eu acho para não ter muita liberdade, né? Eu acho que era assim, a nossa criação era totalmente diferente.
E tanto os meninos quanto as meninas?
Tanto os meninos quanto as meninas.
A economia aqui de Itaperuá, hoje em dia, gira mais em torno de quê?
Hoje em dia, mais no comércio, né? Antigamente era mais no milho, no feijão, no algodão, na pecuária. Aqui já foi. Nós tínhamos muita indústria aqui, assim, de algodão. Tinha umas quatro, era assim, que aqui tinha a Sambra, Anderson Cleiton, era. Não sei o que, como é Rick, não sei o que Rick que tinha. Tinha João Casulo, eram muitos. Depois tinha Manuel Massunilo, tinha Sabino Pinto, esse povo todo negociava com milho, feijão e algodão, muito. Hoje em dia, acabou-se, né? Não tem.
Isso aconteceu.
A pecuária também acabou-se.
Isso, assim, essas indústrias que a senhora fala, eram só aqui em Itaperuá ou nas cidades vizinhas também havia?
Não, na cidade vizinha eu não sei. Eu sei que Itaperuá aqui tinha, nós tínhamos.
Porque a impressão que eu tive é que Itaperuá já foi assim, uma cidade de uma importância muito grande aqui no Cariri, né?
É isso que eu estou lhe dizendo. Nós baixamos assim muito. O nosso nível intelectual e o nível comercial era muito alto mesmo.
E é uma situação assim, uma visão assim, às vezes até um pouco triste hoje em dia, né?
Eu acho. Pelo que eu conheci, né? Eu acho. E tenho pena muito, assim, de. Pode até ainda aparecer, tem muita gente nova, e pode ser. Porque o povo de Itaperuá também, esse povo saiu muito de Itaperuá e foram embora. Os filhos de Itaperuá têm isso, viu, meu filho? Gostar de abandonar a cidade e serem grandes em uma pessoa, no Recife, em outra cidade. Não sinto, eu acho que não sentem amor muito pela terra, não. Que, ou é porque hoje em dia o povo viaja muito, né? Não é mais como aquele tempo. Porque eu vejo nas outras cidades, quando chega uma festa de final de ano, essas coisas, né? Todo mundo vem. E eu não sinto isso em Itaperuá. Aquele aconchego do povo ter, quem saiu daqui, ter aquele amor para voltar. Os filhos de Itaperuá, das famílias de Itaperuá mesmo, abandonaram Itaperuá.
Como eram as festividades aqui na cidade, na época da juventude da senhora?
Nós tínhamos as nossas festas, sempre tivemos o carnaval, muito bonito, era muito bonito o nosso carnaval. Nós tínhamos deixa eu ver, naquela época, quando eu era criança, era Cambindas, as Cambindas, o Campo Louro, qual era o outro? Tinha vários. Como é? Várias blocos que se apresentavam na rua, muito bonito. Pronto, eu digo, isso aí é outra coisa que perdeu a tradição. Na nossa época, nós brincávamos e cada. Pronto, tinha aquelas. Tomavam nota de qual eram as casas que a gente visitava nos carnavais, né? Assim, de dia. A gente saía nos blocos e visitávamos aquelas casas. Quando a gente chegava naquela casa, bebia, comia, brincava, era aquela festa. Quer dizer, todo mundo. O bloco entrava todinho, a cidade, pronto. Nós entrávamos todos no bloco e era recepcionado naquela casa. Dali a gente brincava, brincava, saía, outra casa. Tirávamos a. Depois foi mudando, né, as coisas, mas era muito bonita as nossas festas.
E era muita gente nesses blocos?
Era, muita gente.
E cabia todo mundo numa casa?
Cabia, a gente brincava, brincava, brincava e saía. Já ficava a sala vaga para todo mundo brincar e comer e sair. Era muito bonita a nossa época.
E aí, mas as fantasias eram assim, cada um fazia a sua, do jeito que
mas
quisesse.
Mas tinha dos blocos também, né? Naquela época já tinha blocos. Tinha os blocos já.
E esses blocos se formavam assim como? Por afinidade, as pessoas que gostavam?
Eu não sei. Aí eu não sei. Eu acho que eles se formavam como forma qualquer bloco, né? Começavam as amizades ali e formavam, né?
E no carnaval daqui, havia assim, por exemplo, necessidade de um determinado povo só podia brincar num lugar, outro num lugar só? Como é que era?
Não teve tempo que era assim, né? Tínhamos os blocos separados.
Mas como é que era a condição?
Porque ela tinha o bloco das Cambindas, por exemplo, era no alto, né? Que era deles lá. E tinha o bloco dos outros, que era aqui no, na prefeitura, que a gente brincava naquele tempo na prefeitura. Que era a parte da prefeitura atrás. Tem uma parte lá que hoje em dia não, já é todo, mas naquela época era um salão de dança. A gente dançava lá nesse salão.
Tinha clube assim também?
Não, só tinha essa parte que eu estou dizendo, que era como um clube, né? Que é o primeiro andarzinho ali na entrada da cidade ali quando era. A gente brincava lá.
E hoje em dia a gente vê que o carnaval, quando termina a terça-feira, entra pela quarta-feira de cinzas e vai embora, né? Como é que era naquela época?
A gente brincava até a quarta-feira de cinza de manhã cedo, né? Quando a gente brincava mesmo. Já, quando no Creta mesmo, a gente amanhecia o dia. Quando já a gente já moça, que na época de 50 para cá, a gente já amanhecia o dia. Para trás eu não sei lhe contar muito, não.
E depois assim que terminava agora, o carnaval, começava o período da quaresma, né? Na quarta-feira de cinzas. As pessoas aqui costumavam assim, respeitar muito esse período?
Respeitavam, antigamente respeitavam.
Como é que as pessoas faziam nessa época?
Tinha a época da gente vir e pra confessava e comungava, fica aquela parte religiosa mesmo, né? Não tinha essas festas que tinha hoje, era só a parte mesmo de igreja. Para vir rezar mesmo e... Porque aqui é assim, as tradições aqui antigamente, essas casas que você vê tudinho, era quase todo mundo tinha suas fazendas, né? E tinha sua casa de hospedagem.
Aí mantinham a casa.
Mantinham a casa, pronto. Essa aqui, essa nossa casa mesmo, nossas casas tudo é assim, todo mundo tinha, morava na fazenda, que hoje em dia quase ninguém mora, né, mais, e tinha a casa de hospedagem. Então, quando chegava a época das festas, aí a gente vinha, passava os 3, 4 dias da festa aqui, depois voltava para as fazendas.
E como é que fazia para manter uma casa dessas, conservar, que é uma casa muito grande, né? Como é que conseguia?
Conseguindo, que ninguém naquela época não mexia em nada, né? Ao sábado, as pessoas, da sexta-feira de tarde, vinha, varria, limpava, ajeitava e pronto. Embora quando ela ficava. E muitas vezes ficavam os filhos estudando, né? Na casa.
Mas as famílias assim mantinham empregados para tomar conta
não,
da casa?
Não. Só quando tinha, né, filhos estudando, né? Pronto. Quando a gente veio para estudar mesmo, aí tinha as pessoas para tomar conta da gente aqui, né? Mas quando não, só abria para vir para a festa mesmo. E tem muitas casas aqui ainda fechadas. Do Taperol você pode ver que é muita casa fechada e é desse jeito. Eu tenho primos meus que moram tudo em João Pessoa, né? E tem a residência aqui. E hoje em dia não, porque não pode deixar, né? Tem que deixar um caseiro para olhar, tem que deixar, fica fechadinha, mas alguém olhando, né? Mas ainda permanece assim. Ainda permanece assim. Você olha essas minhas casas ali, essas casas aí dos meus primos, tudinho. Moram em João Pessoa, é tudo fechado. Eles vêm aqui na época de festa, vêm aqui no final de semana olhar as fazendas deles e voltam. E a casa fica aí fechada, com uma pessoa olhando. Taperoá vive muito assim, viu, meu filho? O povo de Taperoá vive todo fora. E é isso que eu digo a você. Taperoá ficou... Ele saiu assim, ó, mora tudo fora, em João Pessoa, não sei onde, né? Vamos passear por aí afora. E Itaperuá vem só assim.
De vez em quando.
É, de vez em quando. Vem olhar as fazendas e voltam, não residem mais aqui, né? Tem as casas prontas, mas não residem. Você pode olhar, porque é quase tudo fechado. As casas essas casas antigas. Né? Agora, para lá, né? Essas casas novas é tudo aberto. Porque mora, tem os moradores. Mas essas nossas casas assim, antigas são quase todas fechadas. Porque é assim. É tudo morando em uma pessoa.
Aqui no Nordeste a gente sabe que tem uma tradição muito forte do São João, né?
Grande.
Tinha São João aqui?
Bons e muito bons.
Como eram?
Muito bons, meu filho. Nós tínhamos, naquelas épocas, nós já tínhamos nossas danças. Nossas danças tradicionais que hoje tem, nós tínhamos elas aqui. Aqui a gente cantava, dançava araruna, dançava camaleão, rancheira, valsa, aqui se dançava tudo.
Durante São João?
Nossa, São João, dançavam tudo. E a quadrilha, eram umas quadrilhas bonitas. Porque também era tirada assim, no meio da gente, né? Todo mundo queria dançar a quadrilha, todo mundo dançava a quadrilha. Não era estilizada como hoje, né? Nós dançávamos mesmo, todo mundo sabia dançar.
E onde que era? Aí na praça?
Não, assim? Essa praça aqui foi feita... A praça foi feita em 70 e pouco, foi feita pelo meu tio. 70 e pouco, não, aqui não. A gente dançava, onde eu estou dizendo a você, na prefeitura hoje, né? Lá no primeiro andar. Depois dançávamos aqui onde é a Assembleia, aqui onde é como é que se diz? A Câmara, né? Aqui foi nosso clube, Creta, foi aqui. E foi tido um grande São João, que foi para resgatar mesmo o São João, quem fez foi o Dr. Balduino Leles. Ele fez uma espécie de um clube no meio da rua. E nós resgatamos o São João com as danças folclóricas, as coisas antigas, nesse São João. E depois o Dr. Antônio Vilar fez o Creta, né, o clube o recreativo Creta, que é onde nós tínhamos os nossos grandes São João. E na época de 80, os maiores São João da Paraíba era aqui em Itaperuá.
Mas nós assim, tínhamos... sendo dentro de um lugar fechado, não tinha como ter fogueira, né?
Não, é fogueira, a gente nunca... No meio da rua, é tudo feito fogueira aqui no meio da rua, né? O povo fazia cada qual as suas fogueiras no meio da rua.
Na frente de casa?
Nas frentes de casa.
E assim, na rua, não, ninguém fazia enfeite assim com bandeirinhas, nada assim?
Não no clube, né? Hoje em dia que a cidade é enfeitada aí, né? Mas antigamente não, enfeitavam os clubes. Mesmo no carnaval e em São João era tudo enfeitado. Enfeitávamos com bandeirinha, com máscara, ou, como é hoje, com balão, né? A gente fazia as festas da gente com os balões, mas dentro do clube, né? No meio de rua mesmo, não tinha essa... Nosso Itaperuá era um Itaperuá muito, muito chique. Muito, muito alegre, muito de festas muito, muito boas mesmo. Nós tínhamos festas de elite, que vinha orquestra de fora, do Recife, Marajoara, festas antigas, festas boas, nós tínhamos festas boas mesmo. A época de 80, Itaperuá teve... grandes festas em alto padrões. Depois, hoje em dia, tem muita festa também, né? Que eu não vou dizer a você que não tem, porque tem, mas tem muita festa, meio de rua. Essa rua aqui mesmo você está vendo aí, né? Como é. Hoje é aí, no meio de rua, ainda tem o Creta também, não sei se você já conheceu. Está meio acabado, mas era o nosso clube de elite, era o Creta.